Carla. Senhores deputados, então vamos recomeçar os nossos trabalhos. Apelava só à vossa tolerância. Eu queria. Nós na próxima reunião temos duas audições ao SENA e à plateia. E aquilo que eu vos queria perguntar, o Sr. Ministro não tem indicação que tenha respondido positivamente para a próxima reunião. Mas aquilo que eu vos queria perguntar é se fazemos uma grelha de 88 minutos para cada uma destas entidades, ou se podemos repartir a grelha de 88 minutos por ambas as entidades, para as duas entidades, porque aquilo que me dizem é que a tradição, eu bem sei que a tradição já não é o que era, mas a tradição nesta comissão era dividir a grelha, mas eu não quero tomar essa decisão, até acho que estamos bem, não desfazendo, temos uma maioria larga aqui, não quero tomar essa decisão sem propor-vos que se pode ser nós temos, são quase 90 minutos para cada, temos duas entidades, fizemos isto para cada entidade, eu acho que é os senhores deputados, eu cá estarei. O que eu pergunto, a questão que eu estou aqui a colocar é, nós temos na próxima reunião uma audição ao SENA e uma audição à plateia. São as duas. A grelha que nós temos é uma grelha de 90 minutos. E aquilo que eu estou a perguntar aos deputados é se podemos dividir estes 90 minutos para as duas entidades ou se damos 90 minutos, eu acho que... Pronto.
O objeto das audições é o mesmo. As lógicas que estão agregadas a uma das.
O objeto é o mesmo.
Sim. É a mesma. Portanto, não me parece que haja muita mais conversa.
Pronto, então, estamos todos de acordo, dividimos a grelha para as duas entidades. Eu também acho que essa é a solução mais razoável, mas não quis fazer sozinho para não dizerem que o rolo compressor. Bem, ponto 2. Portanto, mas eu agradeço muito termos chegado a este consenso e sempre que houver necessidade eu trago o tema aqui, sempre que achar que este entendimento, sendo o mesmo assunto, os próprios serviços irão propor então esta metodologia que hoje definimos aqui. Ponto 2. Apreciação de votação da ata da reunião de 29 de novembro de 2022. A ata foi distribuída, portanto, não havendo nenhum comentário, põe-se à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 3. Proposta de lei número 51. Autoriza o Governo a legislar em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha, transpondo a Diretiva da União Europeia 2019/789. O deputado relator é do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Não sei se... O senhor deputado Alexandre Poço quer...
Não, temos uma intervenção sobre este ponto número 3 e o ponto número 4. Ou seja, nós gostaríamos de colocar à consideração da Comissão a ser um parecer conjunto para os dois projetos de lei, para o 51 e para o 52.
É a proposta.
Ou seja, nós não temos problema nenhum em... Ou seja, fazer um parecer...
Portanto, no fundo, haver um parecer para estas duas iniciativas.
Para os dois, é a proposta do... E, portanto, se
calhar, acho que é uma boa proposta.
Nós tudo bem, se calhar ao Chega não há problema nenhum.
Acho que é uma boa proposta. Pela o ordem, grupo parlamentar do, por mim, acho boa proposta e agradeço ao grupo parlamentar do PSD.
Não, não, mas a ideia não é juntar parceiros. A ideia é fazer
no fundo
um único parecer sobre os dois projetos de lei. Proposta de lei. Ou seja, a proposta do PSD é que, em vez de se fazer dois pareceres, sobre a proposta de lei 51 e outro sobre a proposta de lei 52, que se faça um único parecer sobre as duas propostas de lei e que seja apenas um grupo parlamentar a e, portanto, era a colocar à consideração da comissão, se é possível.
Só gostava, a minha pergunta é meramente para não dizer um grande palavrão, é heurística, não é nada de extraordinário. Eu não corro outro. O que eu gostava de tentar perceber é assim, no entanto, nesse parecer conjunto que vão fazer, os diferentes objetos vão ficar devidamente identificados, naturalmente, das duas diretivas, respeitando as duas propostas de lei. Muito bem, muito obrigada.
Posso só dizer uma coisa, só para acrescentar, porque eu não estive cá, não tenho um.
Podemos,
histórico.
Mas eu ainda não sei se o grupo parlamentar do Partido Chega aceita.
Sim, mas deixe-me só dizer
era, gostava, que eu foi gostava prática de perguntar.
No mandato anterior. Portanto, acho que há aqui alguma.
Sou deputado Jorge Galveia, tem
eu
a palavra.
Que seja o PSD a fazer, sendo a proposta do PSD.
Então fica.
Se pela ordem seria o Chega, mas se o Chega.
Alteramos a ordem, o Chega fica com o próximo.
Fica com o próximo. E nós fazemos um parecer.
O PSD faz um parecer sobre ambas as diretivas comunitárias, mantendo.
Depois indicamos o deputado.
Muito bem. Muito bem. Então, ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, solicitando a audição do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto sobre as denúncias de assédios no futebol feminino ocorridas recentemente. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a ler o requerimento. No final do mês de setembro e início de outubro, veio a público, através da comunicação social, um escândalo que abalou o futebol feminino. Após denúncias de algumas jogadoras, foram suspensos e alvo de processo o treinador de futebol Miguel Afonso e o diretor desportivo Samuel Costa. Na base das suspeitas estão comportamentos e abordagens despropositados, tal como mensagens íntimas trocadas com os jogadores, o que levou às denúncias. Tais denúncias sobre o treinador foram realizadas por jogadores da equipa que treinou na época 2021 o Rio Ave, mas alegadamente também por jogadores que orientou noutros clubes. Miguel Afonso treinava este ano a equipa de futebol feminino do Futebol Clube de Famalicão e Samuel Costa, diretor desportivo da mesma equipa, foi incluído no escândalo posteriormente às primeiras denúncias por supostamente ter conhecimento dos factos e também ter sido visado nas queixas de assédio assexual. Contudo, surgiu em tempo a denúncia de uma festa de cariz sexual envolvendo vários jogadores de futebol do Famalicão e alguns elementos da equipa técnica e da estrutura do clube na época 21-22. Tendo em conta a projeção que ganha o futebol feminino português, cujo crescimento na última década é inegável, estando a seleção nacional em vias de uma qualificação histórica para o Mundial a realizar em 2023 na Austrália e Nova Zelândia, é de máxima urgência escutar os responsáveis do desporto nacional de forma a perceber a realidade e dimensão deste escândalo, tal como as diligências que estão a ser tomadas. Portanto, face ao exposto, tendo em conta a gravidade dos factos e de forma a esclarecer todo este caso, que abalou uma modalidade em franco crescimento no país e ao abrigo das disposições legais e regimentais, o Grupo Parlamentar do Partido Chega vem requerer a audição do Sr. Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para intervir nesta matéria, o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente. Perante as notícias de que haveriam agentes desportivos envolvidos em casos de assédio sexual, foi possível constatar que não só as autoridades públicas estão a atuar no quadro das suas competências, como a Justiça Desportiva da Federação, com competências no âmbito da respectiva modalidade, atuaram em tempo e de forma célere. De facto, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol já determinou penas de suspensão significativas aos suspeitos envolvidos, estando estes impedidos de exercerem as respectivas funções no âmbito desportivo. Apesar de se considerar que existem vários meios à disposição das vítimas deste tipo de violência e de muitos outros, desde o passado dia 13 de outubro, o IPDJ passou a disponibilizar uma página dedicada à proteção dos praticantes para os casos de abuso, assédio e outros tipos de violência em contextos esportivos. O IPDJ tem uma política de tolerância zero sobre qualquer tipo de violência no âmbito da prática desportiva e promove ativamente um ambiente de maior proteção das crianças e dos jovens no desporto. O IPDJ tem promovido o fortalecimento do sistema de cooperação com diferentes organizações públicas e privadas, incluindo os estabelecimentos de ensino, as entidades representativas dos agentes desportivos, os clubes e as associações, no sentido de sensibilizar, formar e capacitar pessoas para agirem sempre que tenham conhecimento de situações de abuso sexual no desporto. Perante aquilo que acabei de referir, evidentemente votaremos contra o requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira.
Não, o PSD apenas quer referir que vai acompanhar este requerimento do Chega.
Muito obrigado. Não havendo mais pedidos de intervenção, nós colocamos à votação o ponto 5, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, solicitando a audição do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto sobre as denúncias de assédios no futebol feminino ocorridas recentemente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi rejeitado com o voto contra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o voto favorável do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar proponente, o Partido Chega. Ponto 6. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, solicitando a audição do Ministro da Cultura sobre a devolução do património com origem nas ex-colónias. Dava de novo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos últimos dias, um pouco por toda a imprensa nacional, surgiram notícias de que o Governo fará uma lista de património com origem nas ex-colónias portuguesas com vista a devolvê-lo, temática que teve o seu primeiro vislumbre internacional em 2018, mas que parece agora prestes a concretizar-se. Neste âmbito, entrevistado pelo Expresso, o Ministro da Cultura procedeu a afirmações que demonstram que a decisão se encontra, aparentemente, tomada pelo Governo, considerando que este objetivo será feito de forma discreta e longe da praça pública, através de uma inventariação mais fina, alegadamente a realizar por académicos e diretores de museus. Segundo também referido no Expresso, estarão em causa obras de arte, bens culturais, objetos de culto e até restos mortais e ossadas retiradas das suas comunidades originais e levadas para países como Portugal, França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Inglaterra ou Holanda. Ainda relativamente ao processo que agora foi anunciado, terá igualmente considerado o Ministro da Cultura que a forma eficaz para tratar este tema é com reflexão, discrição e alguma reserva. A pior forma de tratar este tema é criar um debate público polarizado. Não contem comigo para isto. Palavras do Ministro da Cultura. Segundo, o assunto em imprensa, a devolução do património histórico, circunstância que lhe confere importância e pertença nacional a todo o povo português, não se considera admissível que o Ministro da Cultura, enquanto representante da pasta que a tutela e nessa medida deve proteger, pareça admitir, no exercício das suas funções, que proferir considerações desta dimensão, para mais com tanta leviandade, possa sequer ser considerado razoável, desde logo porque ser Ministro da Cultura não pode ser confundido com ser dono ou definidor da cultura. Nessa medida, contrariamente ao que alegadamente Pedro Adão e Silva terá considerado, este processo necessita de um esclarecimento público cabal, sendo claramente especificado à população portuguesa que tipo de material em concreto estamos a falar e, sobretudo, os critérios em que se funda a sua devolução. Razão pela qual o Chega endereçou já uma questão ao gabinete do Sr. Ministro da Cultura, sem que até ao momento tenha tido obtido qualquer resposta. Por outro lado, torna-se igual e manifestamente incompreensível que, tendo também Portugal deixado tanto património nas suas ex-colónias, quando as mesmas se autodeterminaram, e sem que nunca tenha sido devidamente ressarcido do prejuízo material da sua retirada ultramarina, muito menos exigindo que tal acontecesse, possa o povo português ver alienar da esfera patrimonial do seu Estado património que natural e reconhecidamente lhe pertence. Nesta medida, importa que o Governo português, em concreto, pela voz do Sr. Ministro da Cultura, especifique com objetividade e publicidade o que pretende fazer, não reescrevendo a história ou diminuindo o inquestionável papel que Portugal sempre teve no seu decurso, promovendo neste e para este âmbito, uma vez mais, contrariamente às alegadas declarações proferidas, um debate sério e com a sociedade civil. Este debate cresce também dever ser feito na Assembleia da República, instituição fiscalizadora das decisões governativas, circunstância que legitima a chamada do Sr. Ministro da Cultura em sede de comissão, a fim de prestar a todas as forças políticas parlamentarmente representadas o processo de devolução em causa. Pelo exposto, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Chega vem requerer a audição urgente do excelentíssimo Sr. Ministro da Cultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado,
vamos Sr. abrir, Presidente. Vamos abrir a discussão aos grupos parlamentares. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Maria Junca.
Quer dizer, sou eu que der a palavra, claro.
Se me permitir.
Este requerimento do Chega parte de uma manchete do Jornal Expresso, já desmentida pelo Ministro da Cultura. Até porque essa manchete está mesmo ao arrepio do que foi a resposta do Ministro durante essa mesma entrevista. Temos uma manchete feita a partir da pergunta que a jornalista fez e não da resposta que o Ministro deu. Por isso, e porque estamos a falar de um equívoco, não vamos viabilizar a vinda do Ministro da Cultura a esta comissão. Todavia, e peço desculpa porque o tempo já é longo, eu queria fazer uma brevíssima, portanto, reflexão sobre o tema central do requerimento do Chega e que deve partir, quanto a nós, da resposta que o Ministro da Cultura realmente deu. Esta, portanto, reflexão sobre a devolução de certos objetos artísticos aos países de origem tem de ser feita evitando demagogias, portanto, populismos e, portanto, polarização. Porque é um trabalho que deve começar por estar na mão dos tanto académicos, dos responsáveis pelos museus e também, claro, das, portanto, diplomacias. Ainda ontem, o jornal O Público, portanto, relatava o acordo que está a ser alcançado entre as entidades gregas e os responsáveis do Museu, portanto, Britânico, a propósito dos mármores do Partenon. E isto depois de décadas, 40, mas sobretudo as duas últimas décadas, de, portanto, conversações discretas entre especialistas. Existem processos semelhantes em outros países democráticos que foram potências, portanto, coloniais. O processo de devolução pressupõe critérios muito complexos sobre a sua, portanto, origem, sobre a forma como chegaram aos nossos museus, sobre as, portanto, condições de, por exemplo, segurança, portanto, conservação, nos novos países de, portanto, origem. São múltiplos os critérios. No fundo, estamos também a falar da descolonização da história e da memória histórica, ou melhor, das memórias históricas, porque a história é compartilhada por diferentes vozes que muitas vezes estiveram em conflito ou numa lógica de dominação, portanto, subjugação, como é o caso do processo, portanto, colonial. Fez parte de todos os processos, portanto, coloniais, que certas narrativas históricas idealizadas fossem dominantes e que a história, a cultura e, portanto, o património dos povos, portanto, colonizados fosse eliminado ou apropriado. Hoje, numa, portanto, sociedade profundamente democrática, temos de ser capazes de dar voz à reflexão histórica dos que foram, durante séculos, excluídos e que hoje são países iguais, portanto, reconhecendo a sua autonomia e, no caso de alguns bens e objetos artísticos que foram, de facto, confiscados, e é preciso provar que o foram, terem o direito à sua restituição. Esse debate e reflexão histórica deve, portanto, procurar a diversidade, a pluralidade, porque só assim se garante a recuperação de muitas vozes do passado. E percebemos o presente na sua densidade, na sua forma, portanto, poliédrica, como o professor Catroga, portanto, dizia, igualmente nas suas, portanto, contradições. Como os clássicos sempre disseram, nas suas luzes e nas suas sombras. A forma seletiva como lidamos com o nosso passado diz mais sobre os nossos preconceitos e ideologias do presente, levando às indignações, aos ressentimentos que se renovam constantemente nas redes sociais e em que o debate sereno, peço desculpa, e em que o debate sereno que procura analisar de forma crítica as diferentes heranças e os processos históricos é substituído por slogans, hashtags e insultos à mistura. Todavia, recordo ao Sr. Deputado Jorge Galveias que no próximo dia 11 de janeiro haverá uma audição, portanto, regimental ao Ministro da Cultura e que poderá, e os outros todos aqui, portanto, questionar sobre este assunto que é, de facto, muito relevante. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD, como tem vindo a ser prática na sua atividade de fiscalização do Governo, naturalmente que não passa cheques em branco àquela que é a ação política dos ministros, seja este ministro, seja qualquer outro ministro. No nosso entendimento, as declarações que o Sr. Ministro fez ainda não permitem aferir qual é que será o alcance da sua intenção. Ficámos apenas com uma citação, tendo ou não em consideração a justeza maior ou menor do título que foi feito em prol dessas declarações, aquilo que sabemos é muito pouco, temos apenas uma intenção de se realizar um possível grupo de trabalho, um possível estudo, da nossa parte entendemos que este tema, que é um tema sensível, terá sempre de procurar envolver o maior número de especialistas e também de garantir que tentamos retirar o caráter da paixão e introduzir mais o caráter da razão. Se por um lado não reescrevemos a história, por outro lado também, enquanto partido político patriota, também temos orgulho na história de Portugal, em todas as suas dimensões, nos seus maiores feitos, que também consideram, também, como disse aqui há pouco a Sra. Deputada Maria João Castro, também as suas sombras. E é nesta visão complexa de observação analítica da realidade que entendemos que este processo, por contemplar um potencial melindre e, eu diria, também alguma sensibilidade política, deve ser feito com a maior, não diria, discrição, por querer um processo opaco, mas discrição no sentido de ter uma avaliação racional, sensata e criteriosa daquilo que está em causa. Por outro lado, assinalamos também que, um pouco por toda a Europa, aí também já aqui foi dito, estão a acontecer entre diferentes países, inclusive até entre diferentes países europeus, ou seja, não apenas entre países, por exemplo, que é sempre o tema que envolve maior intensidade entre países europeus e países africanos. Aliás, chama aqui a atenção de que há também, inclusive, algumas intenções no seio da nossa comunidade que outros países possam devolver a Portugal algum património histórico, museológico, que Portugal entende que tem direito sobre eles e, portanto, não é por sermos o destinatário que devemos ter outro critério e exigir aos outros aquilo que não queremos que os outros possam exigir sobre o património que possa estar em Portugal. Aquilo que nós entendemos é que deve ser feito um trabalho sério, analítico e, como disse há pouco no início, o mais racional possível. Por outro lado, entendemos que é curta a declaração do Sr. Ministro e, portanto, teremos, acredito eu, oportunidade, e por isso é que não passamos cheques em branco, teremos a oportunidade de fiscalizar quando nós tivermos mais detalhe técnico. Na anterior legislatura foi aqui votada uma proposta do, na altura deputada única do LIVRE sobre esta matéria. Os partidos tiveram, no Orçamento de Estado para 2020, os partidos tiveram a oportunidade de posicionar relativamente a este tema. Na altura a proposta até foi chumbada por uma larga maioria, a proposta que o LIVRE apresentou em 2020. Neste momento nós estamos a trabalhar, ou estamos a discutir sobre uma declaração muito curta do Sr. Ministro da Cultura, e por isso, neste sentido, o Grupo Parlamentar do PSD não se revê em alguns dos propósitos e das intenções mais ou menos veladas que o requerimento do Chega aqui traz, mas por outro lado entendemos que, quando for a caso disso, terá de ser feito um escrutínio. Mas para ser feito um escrutínio nós precisamos de saber, ter mais informações sobre aquilo que efetivamente o Ministro da Cultura quer fazer, que não ficou de todo perceptível com a entrevista que deu ao Expresso. E nesse sentido, porque temos tido uma postura de procurar entender, valorizar o papel da Assembleia da República, não se demitindo ela própria das suas funções de fiscalização, mas discordando de alguns dos propósitos que o Chega apresenta neste requerimento, iremos abster-nos nesta votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devolvo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas dizer, Sra. Deputada Maria João Castro, o Chega não quer que a história seja reescrita, mas também não a quer reescrever. Quando nós pedimos a presença do Sr. Ministro, é exatamente para tentarmos perceber como, quando, com quem, de que forma é que vai tudo isto ser feito. Porque nós não nos podemos esquecer que, sim, senhor, haverá, certamente, que fazer um estudo muito profundo e muito honesto de se há ou não, ou o quê, a devolver a qualquer uma das ex-colónias. Mas não nos podemos esquecer do que lá deixámos, e eu lembro, essencialmente, que a Borabassa, do que deveria ter sido pago e não foi, do que foi... Estou a voltar atrás porque todos nós estamos a voltar atrás na história. Não, podemos, quer dizer, podemos porque toda a barragem de Cabora-Bassa é uma das obras que Portugal deixou, neste caso em Moçambique. Portanto, eu não estou a dizer que temos que ser ressarcidos pelo que lá deixámos, mas isso tem que ser levado em conta também. Não foi desrespeitado. Portanto, há muita coisa que lá foi deixada por nós que também deveria ser devolvida a Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Eu recordo que estamos no ponto 6, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, solicitando a audição do Ministro da Cultura sobre a devolução do património com origem nas ex-colónias. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi reprovado com o voto contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e o voto a favor do Partido Proponente, o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Temos o ponto 7. A apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, solicitando que a discussão na especialidade do Projeto de Lei 348
aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes esportivos profissionais, seja realizado pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, mas em conexão com a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Eu só permito-me aqui uma questão, porque isto é novo. Eu não tenho muita experiência, muita experiência parlamentar, muito menos experiência enquanto Presidente de Comissão. A ideia que eu tenho destas questões é que isto é feito mais de um ponto de vista diplomático entre os gabinetes das comissões, para corrigirem esta, às vezes o par faz um despacho e isto corrige-se de forma mais diplomática. Não tenho nota de isto ser feito com um requerimento formal. Assim, e a ideia que eu tenho sobre esta questão mesmo é que isto já está na discussão da especialidade. Portanto, mesmo... Pois. Portanto, nós já vamos numa fase... Mas aquilo que eu queria aqui deixar ao grupo parlamentar do PSD e a todos os grupos parlamentares é que a minha experiência diz-me que isto é feito mais de uma forma... apresenta-se, qualquer grupo parlamentar apresenta na comissão a questão, mas sem ser uma votação, isto é feito de uma forma mais diplomática. Mas, enfim... Não tenho nada contra. Do outro lado, sou o deputado Alexandre Poço, do então, grupo parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, ora, nós entendemos, aliás, como se viu na discussão em plenário, que nós entendemos que este tema tem naturalmente uma questão muito forte associada à regulamentação e à regulação dos temas relacionados com o trabalho, até por causa da questão da indústria seguradora. Mas também entendemos que este tema tem até... está no nome do projeto de lei do Partido Socialista que baixou, uma óbvia implicação de todo o setor desportivo. Aliás, nós próprios temos vindo a ser contactados por entidades ligadas ao mundo do desporto para falar sobre este setor. E neste sentido, se os serviços da Assembleia da República, se o despacho do PAR não entendeu que a comissão, que o tema baixando à comissão competente era a do desporto, nós temos um entendimento contrário e entendemos muito bem que deve estar na Comissão de Trabalho por tratar temas relacionados com seguro e por tratar de questões relacionadas com condições e questões laborais, mas também entendemos, é óbvio, que o tema envolve temas desportivos e, nesse sentido, apresentamos este requerimento porque até aqui isso não foi feito. E porquê é que apresentamos neste momento, nesta circunstância, nesta hora? Porque entendemos que ainda vamos a tempo, a fase da especialidade, vamos dizer, oficialmente já começou porque ela baixou na sexta-feira à comissão com a aprovação do projeto de lei do Partido Socialista, mas na prática ainda não começou, ainda haverá tempo para haver o prazo de apresentação de propostas de alteração. E é neste sentido que eu penso que a nossa comissão, que tem a área do desporto, não se devia demitir de também fazer o acompanhamento deste trabalho em conexão, tal como já aconteceu com várias iniciativas legislativas. Eu acho que temos sempre tempo de abrir novos caminhos na nossa ação política. Se ainda não foi feito, está aqui um excelente motivo e um excelente projeto de lei para se começar a fazer.
O Sr. Deputado, eu nem discuto a bondade da iniciativa, eu discuto o método da iniciativa. Até agora, estas questões das discussões em conexão dentro de comissões não eram alvo de uma deliberação das comissões, eram alvo de uma relação de boa vizinhança, de trabalho de diplomacia entre os parlamentares e entre as comissões, independentemente dos partidos. Eu a questão da bondade da iniciativa em si não discuto. Discuto é um método só, de agora em futuro, termos comissões a deliberar sobre que entendem que esta matéria é ou não feita em conexão com outras e podemos ter no futuro comissões a deliberar o contrário, a não aceitarem deliberações de outras comissões. E isso é que pode criar aqui um problema que depois é difícil de gerir. Por isso é que eu acho que estas questões têm sido feitas sempre através até dos serviços e em diálogo dos presidentes das comissões uns com os outros. E sempre, que eu me lembro, nunca foi recusado nenhum pedido nosso, nem nós nunca recusamos nenhum pedido. Eu percebo o seu ponto de vista. Esta matéria tem a ver com a nossa comissão. Acho que tem. Não nos apercebemos disso antes. Podemos ainda ir a tempo. O método de o fazermos é que estamos aqui a abrir uma nova via. É só isso. Sra. Deputada.
Sim, Sr. Presidente, eu no fundo...
Sr. Deputada Carla Miranda, peço-me essa desculpa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Eu no fundo ia reiterar um bocadinho aquilo que o Sr. Presidente disse, porque o que estamos aqui a falar, claramente, é a questão do método. Nós, obviamente, também nos apercebemos, não é? Isto é, e classificamos este tema como sendo também da 12ª. Aliás, o deputado Francisco Diniz foi falar também na sexta-feira, porque percebemos que ela é, digamos assim, dividida entre as duas comissões. Nós assumimos isso, de alguma forma, formalmente, já na sexta-feira. E ela pode vir para cá. É verdade aquilo que o senhor... Presidente diz, isto teria sido mais fácil, se calhar até já se tinham apercebido na semana passada, nós já poderíamos ter pedido também a conexão, pronto, porque é um método, digamos assim, um bocadinho mais oficioso, mas é diplomaticamente mais interessante para nós todos, porque fazemos essa discussão, e pronto, o que de facto me parece estranho é fazermos aqui uma apreciação e votação de um requerimento, assim, uma coisa um bocadinho pomposa, para algo que eu penso que deveria ser mais facilitado. Dito isto, pode acontecer aqui uma coisa, que é, o Sr. Presidente também tem razão, isto já pode estar a começar a fazer-se um debate, até se calhar com algum grupo de trabalho, ou deputados a distritos, literalmente, sobre esta matéria, e aí se calhar... Sim, se calhar aí o que vamos ter que fazer é termos um deputado que faça essa conexão na Comissão de Trabalho. Pronto, mas nós concordamos, percebe, Sr. Deputado, que eu acho que também, de facto, é importante que fique aqui clarificado entre nós, que se calhar há formas mais simpáticas de pronto, fazermos a abordagem a estas pequenas questões. Muito obrigada.
Eu, aquilo que tentava sugerir era que fizéssemos um primeiro contacto informal, que não se votasse hoje este requerimento. Peço isso ao Grupo Parlamentar do PSD e que se faça um contacto informal com o Presidente da Comissão, com esta Comissão e com os serviços. Certo, mas eu falo também com ele, não tenho nenhum problema, com ela, não tenho nenhum problema, peço desculpa. É uma senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD. E em simultâneo, os serviços amanhã tentam fazer também um... Isso. E pedir para que as duas comissões se entendam na discussão.
Então o PSD pede o adiamento do ponto.
Eu agradeço o gesto.
Adiamos o ponto.
Eu agradeço
próxima
o
semana
gesto.
Logo se vê.
Eu agradeço o gesto e nem sublinho que o Sr. Deputado Alexandre Poço está com dúvidas da reação da Presidente da Comissão de Trabalho sobre o pedido que ele próprio está a fazer. Sim. Ponto 8, mas obrigado. Ponto 8, apreciação e votação do projeto de voto número 183 do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de congratulação a Nuno Mendes pela conquista da medalha de ouro no Campeonato do Mundo de Kickboxing. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
Sr. Presidente, se me permite, gostaria de, antes de apresentar o projeto de voto, fazer notar ao Sr. Deputado do Partido Socialista que há certas coisas que a democracia requer. E uma dessas coisas é respeito pelo que os outros dizem, e eu considero que o senhor realmente faltou-me ao respeito naquilo que disse. Entretanto, passando...
Mas eu peço desculpa, mas nem não me apercebi do que é que se passou.
Não, acho que não vale a pena estarmos a controlar o problema, acho que...
Está bem, nós não... Eu nem sabia que era sobre si que decorria, mas peço desculpa porque imagino que tenha sido um à parte e eu não consegui ouvir, eu também estou a ficar... Pronto. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Há coisas que eu tenho, enfim, definidas politicamente há muito tempo. Se alguém se sente ofendido com alguma coisa que eu disse, eu sou o primeiro, neste fórum, em qualquer um, a dizer, senhor deputado, as minhas desculpas. Agora, há uma coisa que eu também exijo sempre neste tipo de fóruns, que é uma correção total quando nós entendemos corrigir um à parte ou uma intervenção de outro senhor deputado. Portanto, acredito que a senhora deputada, quando diz ao senhor deputado que eu disse qualquer coisa, disse tudo aquilo que eu exatamente disse e mais, e sobre aquilo que eu falei. E a senhora deputada nem sabe sequer sobre aquilo que foi o meu à parte. Portanto, deve ter esse cuidado e esse cuidado, sobretudo por uma coisa simples. Porque aquilo que eu fiz foi, num à parte, corrigir uma informação errada que o senhor deputado deu sobre a barragem de Cabarabassa. A barragem de Cabarabassa teve participação portuguesa até 2012. Em 2006, o Estado português detinha mais de 80% da barragem de Cabarabassa. Portanto, os exemplos que nós damos devem ser exemplos que sejam factuais, que ajudem à discussão. Foi só isso que eu disse. Assim, a informação que deu é errada. E, portanto, essa informação que eu agora transmito, enfim, não é, eu sei que não é o tema da discussão, mas foi exatamente sobre isso, nem era sobre a matéria que estava a discutir. Mas essa informação, factualmente, é errada. Só em 2012, cerca de 2012 ou 2013, o governo português, o Estado português, vendeu os últimos 15% de participação que tinha nessa barragem, o que é um bom exemplo, aliás, para esta discussão, mas fica as minhas desculpas se o seu deputado sentiu, de acordo com as palavras da senhora deputada, sentiu, de alguma forma, amelindrado, senhor Presidente, ficam aqui.
Sr. Deputado Bruno Aragão, acho que está esclarecido o incidente, enfim, vamos ultrapassar, até porque nós temos uma esquadra suíça a chegar, não é? Sobre este tema, Sr. Deputado.
Queria só aceitar as desculpas do Sr. Deputado, dizer-lhe que não percebe nada disto ou não sabe nada disto, não é muito agradável de ouvir. Eu conheço Cabarabassa, eu estive em Cabarabassa. O assunto de Cabarabassa é muito mais complexo do que por simplesmente dizer que nós temos até 2012. É muito complexo, mete muito dinheiro, mete muito... E, portanto, acho que isso ficará, logicamente, para uma outra discussão. Entretanto, se o Sr. Presidente permitir, eu passo...
Muito obrigado.
Portanto, decorreu entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro do presente ano, na cidade de Kemer, na Turquia, o Campeonato Mundo de Kickboxing. A bandeira de Portugal foi içada no mais alto lugar do pódio. O atleta Nuno Mendes, 37 anos e natural da cidade de Guimarães, conquistou o título mundial. Esta medalha foi obtida pelo atleta de Portugal na categoria peso de pesado durante o Campeonato Mundial de Isca que decorreu na Turquia. Nuno Mendes é o exemplo perfeito da superação, entrega e dedicação. O atleta vimaranense eliminou atletas alemães nos quartos de final, de Marrocos nas meias finais e, na final, bateu o costa-marfinense Pierre Vody em pouco mais de um minuto, sagrando-se assim campeão do mundo na modalidade. O atleta do Vitória Sport Clube foi campeão português nas últimas três épocas, título que também ostenta nas modalidades de Muay Thai, K1 e boxe. Assim, e por exposto, a Assembleia da República reunida em sessão plenária expressa o seu voto de congratulação ao atleta pela conquista do Campeonato do Mundo de Kickboxing, modalidade de peso pesados, que se realizou na Turquia pelo seu percurso desportivo e excelentes resultados alcançados, desejando que todas as competições futuras continuem a espelhar o seu empenho e dedicação ao desporto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que acompanhamos o voto apresentado pelo Partido Chega, aliás, pelos motivos já aqui referidos, nomeadamente pelo título de campeão mundial de peso pesados, que equivale a mais de 91 quilos, que acompanha também os títulos nacionais que conquistou nos últimos três anos. Por esse assunto, o PS vota favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Subscrevemos e vimos pedir que seja um voto da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos votar o voto do Partido Chega e o Grupo Partido Chega decidirá o que faz do seu voto. É o ponto 8, o voto de congratulação a Nuno Mendes pela conquista da medalha de ouro no Campeonato do Mundo de Kickboxing. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. O ponto 9 são dois projetos de voto, um do PSD e um do PS, de saudação pela participação portuguesa no Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim 2022. E eu perguntava aos grupos parlamentares do PSD e do PS se não se podem tentar chegar a um voto único. Não hoje, certamente, mas...
Tentaremos fazer esse trampolim.
Muito obrigado. E o ponto 10, são também dois votos, novamente do PSD e do PS. Ah, e do Chega, exatamente.
São três votos aqui, digamos que é um consenso mais lato. O Sr. Deputado Francisco Diniz quer intervir sobre o ponto anterior.
Não, só para chamar a atenção que muitas vezes, quando avançamos para esta proposta de fusão, acabamos por não apresentar o voto nem discuti-lo. E este é um desses casos e, portanto, eu sugeria que se fizesse a discussão lá mesmo, a apresentação dos votos.
Sim, tem razão. Podemos fazer a apresentação dos votos, mas não podemos votar. Certo? Então, o deputado do PSD tem a palavra, a sua deputada Inês Barroso, para a apresentação do voto de saudação pela participação portuguesa no Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim 2022.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa noite, senhoras e senhores deputados. Obviamente que não poderíamos deixar passar em claro esta conquista de campeões mundiais de trampolins 2022, alcançada no passado dia 18 de novembro na Bulgária, em Sófia. E, obviamente, que sendo um título mundial, trazemos a este fórum, a esta Câmara, este voto de congratulação e de saudação, sobretudo, aos três atletas que alcançaram estas brilhantes classificações, Diogo Abreu, Pedro Ferreira e Lucas Santos, que entram assim na história como os autores de um feito inédito, subindo ao mais alto do pódio mundial. Esta seleção somou 13 pontos, mais um que a França e mais 4 que a Alemanha, segundo e terceiros classificados respectivamente. Assim, o que propomos é que possa a Assembleia da República saudar a seleção portuguesa, bem como e de forma especial, os três atletas Diogo Abreu, Pedro Ferreira e Lucas Santos pela conquista alcançada neste Campeonato do Mundo de Ginástica de Trampolins 2022. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, Sr. Deputado. Pedia o mesmo ao Sr. Deputado Pompeu para apresentar o voto de saudação à seleção portuguesa pelas conquistas alcançadas no Mundial de Ginástica de Trampolim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O voto contém todas as informações que o Sr. Deputado Inês Barroso já aqui transmitiu e, por economia de tempo, eu passaria esse ponto que está devidamente explicitado no voto, pedindo, contudo, que fazer aqui duas notas. E uma tem exatamente a ver com os votos que nós aqui fazemos. Se temos todos a preocupação, e eu também a tenho, de sermos criteriosos na forma como estes votos são levados a efeito, este é um excelente exemplo de como nós estamos na outra margem e numa boa margem. Porque muitas das vezes há um conjunto de modalidades que sofrem de algum silenciamento, nomeadamente mediático, e é obrigação desta Comissão do Desporto dar realce e sublinhar o trabalho que todas as modalidades desenvolvem no país. E, portanto, é com grande satisfação também que nós trazemos votos que não são de nenhuma geografia nem de nenhuma modalidade em particular, mas é a nossa obrigação zelar pelo desenvolvimento esportivo no seu todo e em todas as regiões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pompeu Martins, muito obrigado. Então, apresentados estes dois votos, a sua votação fica suspensa, adiada, à procura de um salto de trampolim conjunto. Ponto 10. Apreciação do voto número 185 do Grupo Parlamentar do PSD de saudação à Seleção Nacional de Handebol em cadeira de rodas pelo título alcançado de campeã europeia e mundial. Do Grupo Parlamentar, a sua deputada Carla Amadora, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, e pegando na ideia aqui do Sr. Deputado Pompeu, as outras modalidades que não são páginas de jornal ou que não enchem as manchetes dos jornais são algumas vezes esquecidas, e o mesmo se passa com o desporto adaptado. Muitas vezes, ou maior parte das vezes, o desporto adaptado não é página, não é a primeira página dos jornais desportivos e muito menos dos jornais generalistas. E este título que a Seleção Nacional de Handebol em cadeira de rodas conquistou no passado mês de novembro ao sagrar-se campeã do mundo e da Europa merece-nos aqui uma saudação, e por isso mesmo, e estarmos aqui depois para ouvir todos, o que nós propunhamos era que um voto para a Seleção Nacional de Handebol em cadeira de rodas, pela vitória histórica e inesquecível alcançada, assim como todos os que direta ou indiretamente intervieram nestas enormes conquistas do handebol em cadeira de rodas português. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Diniz, para a apresentação também do projeto de voto número 195, saudação à Seleção Portuguesa de Handebol em cadeira de rodas pela conquista do título de campeão mundial europeu.
Obrigado. obrigado, Sr. Presidente. Aliás, pelos mesmos motivos já referidos aqui pelo Grupo Parlamentar do PSD, não podíamos deixar de apresentar um voto para o efeito, porque é de facto um título excepcional. Destacar que é a primeira edição deste campeonato, um campeonato que é simultaneamente mundial e europeu, que se realizou em Leiria, mais concretamente em Pozos, e portanto, para além de uma grande mobilização das pessoas da região que encheram o pavilhão em todos os jogos, eu tive a oportunidade de acompanhar, assistir a todos os jogos, sem falta, e testemunhei que do primeiro ao último jogo os pavilhões estiveram repletos de gente a apoiar a Seleção Nacional, e por isso também aqui de alguma forma a contribuir para uma afirmação da modalidade e também para a inclusão do handball de cadeira de rodas no programa também paralímpico. Queria apenas aqui fazer um à parte, que eu, como disse, testemunhei porque assisti a todos os jogos e queria enaltecer o excelente serviço público que foi feito pela RTP2 ao transmitir todos os jogos, porque muitas vezes estamos habituados apenas a que sejam transmitidas as principais modalidades e, neste caso, enaltecer esse grande serviço público que a RTP fez a todos os cidadãos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra também para fazer a apresentação do projeto de voto número 202 sobre este mesmo tema. De congratulação à Seleção Portuguesa de Handball em Cadeira de Rodas pelo título de campeã mundial europeia, o Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acompanho as palavras da Sra. Deputada do PSD, do Sr. Deputado do PS, dizendo que realmente isto foi uma demonstração de superação inspiradora para todos os cidadãos que, perante dificuldades e limitações, não desistem e conseguem, ainda assim, perante as mesmas, nunca virar a cara à luta e à adversidade, alcançando sucesso e realização pessoal e profissional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, faço agora a questão, depois de apresentados os votos, se temos condições à partida, se os três grupos parlamentares, todos dizem que sim, portanto, vamos tentar fazer um voto único. Muito obrigado. Ponto 11. Apreciação e votação do projeto de voto número 192 do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de congratulação pela conquista do título do Campeonato Mundial de Resistência da FIA pelo piloto António Félix da Costa. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com enorme orgulho que congratulamos a vitória do grande piloto português António Félix da Costa, de campeão do mundo de resistência da Fiat na categoria LMP2. Após alguns campeonatos em que terminou no segundo lugar, atingiu finalmente o piloto português um grande objetivo por si perseguido e almejado e, sobretudo, que tanto orgulhou o automobilismo nacional. Com o terceiro lugar alcançado na derradeira prova do Campeonato Mundial de Resistência da Fiat, às 8 horas de Bahrein, o piloto português sagrou-se campeão do mundo, terminando assim uma temporada na disciplina de resistência que muito orgulha Portugal e os portugueses. Pois, a juntar este título mundial, relembrar que António Félix da Costa já tinha vencido neste ano de 2022 a mítica prova das 24 horas de Le Mans. Fica assim para a história do automobilismo nacional uma temporada de enorme glória de António Félix da Costa, que também e orgulhosamente dignifica a bandeira de Portugal. Assim, e pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, congratula o piloto português António Félix da Costa pelo título de campeão do mundo de resistência, assim como todo o seu percurso desportivo e excelentes resultados alcançados ao longo da carreira, que muito orgulham Portugal, desejando que todas as competições futuras continuem a espelhar o seu empenho e dedicação ao desporto, e nomeadamente desejando também uma excelente temporada no campeonato de Fórmula E, que vai iniciar em breve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abertas as inscrições, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que acompanhamos, pelos motivos já aqui mencionados, o voto do Chega. Aliás, esta última, não foi uma vitória, foi um terceiro lugar na etapa, mas que consolidou a conquista do título mundial e, portanto, é sempre de enaltecer o içar da bandeira portuguesa como o primeiro lugar no campeonato mundial. Aliás, também reforçando aqui não um título, foi uma vitória, no, como já aqui foi referido, no Le Mans, mas que o Le Mans, de facto, é uma etapa que corresponde, mas tem um grande mediatismo e, portanto, ele já tinha dado nas vistas por essas mesmas razões de uma etapa que é realizada e tem muita fama desde os anos 20, e, portanto, naturalmente, que vamos acompanhar o voto apresentado pelo Partido Chega.
Muito obrigado. A mesa não registra mais pedidos de inscrição, portanto vamos colocar à votação o projeto de voto 192 do Partido Chega, de congratulação pela conquista do título no Campeonato Mundial da Resistência da FIA pelo piloto António Félix da Costa. Quem vota contra, quem se abstém, o voto foi aprovado por unanimidade.
Temos agora no ponto 12, apreciação e votação do projeto de voto 198, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de saudação pela qualificação da seleção de rugby para o Mundial de 2023, pela postura, depreendo que o deputado Francisco Diniz vai usar da palavra para apresentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, um título que também ele constitui um título mundial, não é? Peço desculpa. Esta vitória de Gustavo Ribeiro no Super Crown, que o Super Crown é o equivalente a um campeonato do mundo. Peço desculpa. Pronto, só para dizer que este título equivale a um campeonato do mundo, apesar do nome Super Crown, mas o Gustavo Ribeiro já tinha dado nas vistas até enquanto atleta amador e agora no escalão já profissional, com que segue esta vitória muito importante e que o posiciona já como um dos principais favoritos à conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, e não esquecendo que aqui esta modalidade estará pela primeira vez nesses Jogos, o que é por si já relevante termos um atleta tão bem posicionado para a conquista de uma eventual medalha que, por vezes, são tão escassas e difíceis para os atletas portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa pela... Gerou-se aqui uma confusão, porque a ordem de trabalhos que eu tenho impressa não tem um outro ponto e por isso passamos à frente. Mas já lá chegaremos. Não tenho inscrições para a discussão deste ponto, portanto, pelo que colocaria à votação, é o ponto 12, a votação do projeto de voto 128 do Partido Socialista, saudação pela qualificação da seleção de rugby para o Mundial 2023. Quem vota contra... Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Temos então o ponto 13, que era o que me faltava na minha folha, a apreciação e votação de um projeto de voto 194, também do Partido Socialista, de congratulação pela vitória de Gustavo Ribeiro na Super Crown da Street League Skate 2022.
E, portanto, era este que eu estava a apresentar, porque estava aqui a seguir a minha ordem e não apercebi que tinha anunciado o outro.
Já está apresentado.
Então vamos voltar ao...
Peço desculpa, nós votámos o rugby. Não foi apresentado, mas foi votado. Portanto, acho que o ponto está encerrado, digo eu.
E certo. E o
senhor deputado... Fazemos agora a votação... E
do skate.
Do skate que eu já apresentei.
Muito bem. Então... Então vamos fazer a votação do projeto de voto 194, com congratulação pela vitória de Gustavo Ribeiro no Super Crown da Street League Skate 2022. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, só perguntar se este é o voto da comissão, não é?
Pronto. Ponto 13. Apreciação e votação do projeto de voto número 201. Apreciação e votação do projeto de voto número 201 do Grupo Parlamentar do PSD e do PS. De congratulação pelos 300 anos da Banda de Música de Santiago de Riba. Riba U. Sou deputada Helga Correia para apresentar este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. E realmente Oliveira das Ameias inovou pelo que estamos a ver relativamente à apresentação de votos. Muito rapidamente, o movimento associativo de Oliveira das Ameias prima por ter associações dinâmicas nas mais diversas áreas, e nesta comissão tivemos a oportunidade de aprovar votos de 100 anos, de congratulação pelos 100 anos de várias instituições desportivas e de comunicação social daquele concelho, e hoje aquilo que trazemos aqui, tanto eu como o seu deputado Bruno Aragão, porque somos do Conselho de Oliveira das Mães, é os 300 anos da Banda de Música de Santiago Ribaúl. A Banda de Música de Santiago Ribaúl, pelos registros históricos que existe, é a banda mais antiga do concelho e do país. por isso entendemos oportuno trazer esse voto, enaltecer o trabalho daqueles dirigentes, daqueles músicos, de toda a envolvência que fez com que esta banda persistisse no tempo e 300 anos depois continua a ser uma banda dinâmica, uma banda que consegue promover a democracia e a educação cívica e social daquelas gentes, e acho que era importante a Assembleia da República aprovar este voto de congratulação por unanimidade, dando também um voto de confiança aos músicos e aos dirigentes no sentido de continuarem o seu trabalho ao longo dos tempos. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada. Sr. Deputado Bruno Aragão, tem a palavra.
Muito obrigado. Como vê, nós já não estamos na fase de apresentar, de propor um voto de comissão, portanto já avançamos, já estamos no próximo passo e, portanto, já propomos o voto conjunto e acho que isso, mais do que uma questão de, enfim, de confiança também entre os partidos, é sobretudo um sinal do que este voto significa. Cada um de nós tem uma posição muito pessoal sobre a quantidade de votos que nós apresentamos na Assembleia nos diferentes fóruns, sobre a forma como eles às vezes se vão tornando um pouco mais rotineiros, vou ter cuidado com a linguagem, mas há alguns que nós conseguimos distinguir pela sua relevância. A Filarmonia tem em Portugal uma tradição longa. Nós somos, no mundo, um dos países que tem mais tradição filarmónica. Esta é a banda mais antiga do país. Faz amanhã 300 anos. Há alguma discussão, mas é que tem os registros mais antigos, pelo menos. E foi condecorada pelo Sr. Presidente da República nesse sentido. 300 anos de uma banda filarmónica ou de uma instituição de trabalho ininterrupto é uma coisa absolutamente impressionante. E por isso este voto conjunto sinaliza também muito desse percurso por momentos, enfim, bem difíceis da história nacional, portanto, desde o absolutismo até à monarquia constitucional, passando pela Primeira República, todo o período de ditadura e agora todos os anos de democracia, inclusive os 50 anos já de democracia. Portanto, é absolutamente extraordinário, mas é também uma mensagem para o que é o conjunto de bandas filarmónicas que o país tem, que o Distrito de Aveiro, em particular, que é o que nós conhecemos melhor, tem também de forma muito expressiva, mas que é claramente uma marca distintiva de Portugal e, portanto, espero que os seus deputados, de uma forma geral, sintam esse voto também como vosso, como de cada um de vocês, porque ele tem, de facto, um caráter nacional. Obrigado.
Muito obrigado. Deixem-me só agradecer à Sra. Deputada Helga Correia e ao Sr. Deputado Bruno Aragão o terem feito este voto em conjunto e aos grupos parlamentares do PS e do PSD. Eu sou deputado do Algarve e muitas vezes não conseguimos fazer isso que vocês fizeram, não é? Também é verdade que não temos uma associação, uma banda com 300 anos, não é? É absolutamente extraordinário. E eu até vou fazer a votação ao contrário, se me permitirem, que é quem vota a favor foi aprovada por unanimidade. E, portanto, é o som da banda de Santiago de Ribaúl e dos seus 300 anos que nos despedimos por hoje, não é? Muito obrigado a todos e viva Portugal!